Olá! No podcast dessa semana, nós vamos tratar dos principais temas dessa semana. O primeiro deles é a suspensão definitiva da propaganda do pacote anticrime. Vejam, o pacote anticrime foi votado na comissão, 90% dele já. Ele veio muito ruim. A contribuição do Sérgio Moro era terrível. O que nós fizemos? Melhoramos o pacote, mas não deixamos aprovar nenhuma matéria inconstitucional, nenhuma matéria que seja cláusula pétrea. Não deixamos aprovar a licença para matar diante de um país que mata 60 mil pessoas e de uma polícia que tem alta letalidade. Nós corrigimos o pacote. E o que faz Sérgio Moro? Ele tenta jogar o parlamento brasileiro contra o povo. E aí faz uma proposta de propaganda totalmente irregular, ilegal. O que que a propaganda hoje diz? Que só pode fazer propaganda com conteúdo que tenha caráter de utilidade pública. Por exemplo, tem um surto de sarampo. Uma campanha de utilidade pública é mobilizar o povo a se vacinar. Tem um surto de dengue. Uma campanha de utilidade pública é mobilizar o povo brasileiro para não deixar vaso com água, recipientes com água. Isso é utilidade pública. O que o Sérgio Moro quis fazer? Ele quis, no plenário, retomar aquelas propostas que foram derrotadas na comissão. E nós conseguimos, na comissão, melhorar o pacote para enfrentar o crime violento, que veio muito fraco nesse sentido. Portanto, nós conseguimos suspender os deputados Marcelo Freixo, Orlando Silva, eu, Paulo Teixeira e o senador Randolfo. Fomos ao Tribunal de Contas da União e conseguimos suspender para dar tranquilidade para votar. E Sérgio Moro tem que entender que não pode gastar dinheiro do povo que seria destinado para habitação, para saúde, para a bolsa de estudo, para fazer campanha publicitária com o objetivo de botar o povo brasileiro contra o parlamento brasileiro. Em segundo lugar, o PT lançou essa semana, junto com o PCdoB, com o PSB, com o PDT, com a Rede, o conjunto das forças de oposição e o PSOL. Então, PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB e Rede lançaram a proposta de reforma tributária solidária. O que é a reforma tributária solidária? É aproveitar o que está lá na Câmara sendo discutido, que é a simplificação do imposto sobre consumo. Mas também nós queremos discutir quem não paga imposto no Brasil, porque o imposto sobre consumo é pago pelos pobres. Os pobres é que pagam grande parte do imposto sobre consumo. Agora, uma reforma tributária tem que pensar também como melhorar o pagamento dos impostos dos ricos. E o que que nós propusemos lá? Criar uma taxação sobre lucros e dividendos. Criar uma taxação sobre grandes heranças. Heranças de mais de 10 milhões, essas têm que ser melhor taxadas, ampliar as alíquotas de imposto de renda para quem ganha 40, 50, 60 mil e ao mesmo tempo desonerar quem ganha até 20 mil, até 5 mil desoneração total, mas diminuir as alíquotas de quem ganha até 20 mil reais. Essa é a proposta de reforma tributária solidária, não é? Nós também queremos fazer com que tenha justiça tributária. Quem ganha muito, paga muito. E quem ganha pouco, pague menos, para transformar esse imposto que ele paga hoje em consumo para animar a economia brasileira, não é? Bom, um terceiro assunto importante, que o Congresso aprovou o salário mínimo na LDO de R$ 1.040, né, sem ganho real, sendo ajustado apenas para a inflação. Isso é ruim. O governo Lula, uma das fórmulas do governo Lula e do governo Dilma foi melhorar o salário mínimo e, a partir dele, distribuir renda. E o que está acontecendo com o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro, o salário mínimo continua achatado, achatado, e perdeu o mecanismo de valorização. E isso faz com que os mais pobres, que podendo, através do salário mínimo, consumir mais, deixam de consumir porque o salário mínimo não foi valorizado devidamente, né? Um outro aspecto que eu quero tratar aqui é o trabalho que foi feito pela sociedade de mostrar que a prisão das lideranças dos movimentos de moradia em São Paulo era uma prisão injusta, uma prisão política, era uma prisão para inibir, constranger os movimentos de moradia. E ontem a grande notícia foi a liberdade para Preta Ferreira, que ganhou um habeas corpus e saiu de maneira emocionada, afirmando a sua luta pela moradia da prisão, e voltando para o convívio e fortalecendo os movimentos de moradia. Ainda tem mais gente que nós vamos continuar lutando para retirá-los de lá, porque são prisões igualmente injustas. E eu quero terminar com dois assuntos que nós temos pela frente. O primeiro deles é o assunto da OCDE. O Bolsonaro, bajulando o Trump, entregou parte das nossas trocas internacionais, deu grandes benefícios aos Estados Unidos. Por exemplo, nós estamos importando etanol americano sem taxa, e ele fez isso em troca da gente entrar na OCDE. E ontem a OCDE decidiu a entrada da Argentina, a entrada da Austrália, e o Brasil não vai entrar. Isso mostra que quem bajula não é respeitado, só é respeitado quem tem força no cenário internacional. O Brasil foi humilhado ontem pelo Bolsonaro. E por último, esse final de semana tem um tema muito importante, que são as eleições na Argentina. O Bolsonaro está cometendo um crime de responsabilidade na medida em que ele apoia o Macri. A Constituição brasileira diz que a gente não pode interferir na política internacional. E ele está lá apoiando o Macri, né? Então ele está cometendo um crime de responsabilidade e nós vamos acioná-lo judicialmente. Mas cada dia que o Bolsonaro apoia o Macri perde um ponto nas pesquisas. E esse fim de semana, se Deus quiser, a oposição argentina vai ganhar as eleições. Eu termino aqui dizendo que nós vamos acompanhar de longe a santificação da irmã Dulce, que vai acontecer no Vaticano nesse final de semana, não é? É um fato muito importante. A vida dessa mulher é uma vida muito exemplar, e que bom que o Brasil vai ter a sua primeira santa, e sendo ela uma mulher, porque tem muitas mulheres nesse país que, pela vida que levam, são vidas de santas. E a irmã Dulce vai ser a representação que nós teremos nesse final de semana. Um bom final de semana para todos e todas.
É Paulo Teixeira, meu deputado federal.